Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabe o que é compressão de áudio? Muito utilizada nos dias de hoje, essa técnica que visa reduzir o tamanho digital de um arquivo de áudio pode resultar em perdas de sons de alta frequência, de amplitude dinâmica e de profundidade. Mas que efeito essa compressão tem na nossa audição? Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Tamara Suzy dos Santos, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, qual a diferença entre um som comprimido e um som natural?
Então, toda vez que a gente fala em som comprimido, primeira coisa que vem à mente é pensar em MP3, em formatos de arquivo de áudio. Eles, de fato, fazem uma compressão do som, mas essa compressão que a gente fala é uma compressão que vai acontecer, que pode acontecer, inclusive, durante o registro do som. Então, esses formatos de arquivo de áudio permitem, talvez, eu conseguir enviar esses sons e eu ter, talvez, uma capacidade de armazenamento maior desses sons. E a forma como essa modificação é feita não necessariamente vai resultar num comprometimento enorme da característica desse som. Mas a gente tem um outro perfil de compressão que, às vezes, está presente durante o registro, por exemplo, durante a gravação de um show, de uma música, que é a compressão da dinâmica do som. Que, basicamente, é eu pegar um som e transformar tanto as passagens mais fortes quanto as passagens mais fracas, eu achatar, eu diminuir essa variação. Então, essa seria basicamente a grande diferença. Se eu pegar o som da fala, vão ter momentos que vão ter microinstantes que eu vou ter sons mais baixinhos e vão ter momentos que eu vou ter sons mais fortes. Especialmente essas passagens mais fracas, elas são aumentadas em intensidade.
E essa compressão digital tem algum efeito na nossa audição?
Falar sobre esse efeito ainda é algo novo, tá? Então, assim, essa conversa não é sobre demonizar a compressão. Ela tem enfim, quando essa técnica começou a ser usada lá atrás, anos 70, anos 80, ela tinha a ideia era dar uma estética para, por exemplo, para os segmentos musicais. Às vezes você tinha transições muito bruscas entre os instrumentos, então você tinha que suavizar essa transição. Ela tem um apelo estético importante, estético do ponto de vista sonoro, né? Só que, em algum momento, isso se perdeu e a gente começou a fazer isso de maneira indiscriminada. Então, eu tenho... A grande questão agora é a gente se perguntar qual que é o efeito da supercompressão. E isso é uma pergunta nova. Então, dizer exatamente quais são esses efeitos agora é difícil pensar. A gente tem hipóteses e tem alguns estudos preliminares, né? Então, perceptivamente, eu tenho um som menos rico do ponto de vista de variação temporal, variação de intensidade no tempo. Um som que se aproxima menos da nossa fala natural, menos dos sons ambientais, é um som mais saturado. E aí a gente precisa pensar que o nosso ouvido evoluiu ao longo, né, das diferentes gerações escutando sons naturais. Então, ele está preparado do ponto de vista metabólico para ouvir sons naturais. E, de repente, eu demando dele ouvir sons extremamente saturados. Ou seja, quando aquele micro instante que é mais fraco em intensidade numa música ou na fala, ele permite que a maquinaria celular, por exemplo, da cóclea, do ouvido, né, se recupere. E aí eu estou perdendo esses micro espaços de tempo para esse ouvido se recuperar.
É possível afirmar que pode haver perda auditiva em decorrência da compressão, professora?
Então, o que a gente acredita é que esse ouvido, a gente não vai ter uma perda auditiva, pelo menos não num primeiro momento. Mas a gente tem um ouvido trabalhando muito acima do que ele pode, muito saturado, muito sobrecarregado.
Muito exposto.
E aí, o que, que a gente já viu? Alguns reflexos de proteção do ouvido, eles de fato entram em fadiga por dias, e isso a gente viu em pesquisa animal. Então, só para dar um exemplo, a gente viu que um modelo animal exposto a uma música que não sofreu supercompressão e é uma música que sofreu supercompressão, o ouvido do modelo animal, né, que foi exposto à música supercomprimida, ele levou 7 dias para se recuperar, com uma exposição. Então, a gente entende que... E aí, a gente está sendo exposto a esses estímulos o tempo todo, né? Então, a gente ainda acha que essa conta, ela pode vir imediatamente num lugar de fadiga, de uma dificuldade de entender em alguns ambientes. Mas, a médio e longo prazo, talvez ela acelere a deterioração desse ouvido que seria esperada com o envelhecimento, por exemplo.
Agradecemos a participação da professora Tamara Santos. Amanhã vamos conversar sobre ruídos. Caso tenha se interessado pelo assunto e queira saber mais, a terceira edição da Semana do Som da Unesco no Brasil tem início no dia 10 de junho. Acesse o perfil Semana do Som _Unesco no Instagram e conheça a programação. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi realizada por João Mota. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.